versículo de número 6, nós estivemos compartilhando essa palavra ontem à noite, lá com o pessoal que está no acampamento. Está sendo uma bênção lá o acampamento, uma parte da igreja está lá. E queremos compartilhar também essa palavra nesta noite aqui com os irmãos, em nome de Jesus. 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. Verso 12 ao verso 15 do capítulo 6. E diz assim a palavra de Deus: então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi, um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos por este momento tão especial de culto, de celebração, de adoração que estamos aqui vivendo em tua presença. Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Deus, é sempre muito bom estar com os irmãos, estar com a igreja, estar contigo, Senhor, receber a tua graça, sentir a tua presença, desfrutar das coisas que o Senhor tem para nós. E nesse momento, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos, Senhor, aprender um pouco mais sobre a tua presença, queremos receber um pouco mais da tua palavra, queremos conhecer um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas, da tua vontade para nós como igreja, como corpo de Cristo neste lugar. E por isso nós abrimos os nossos corações para receber de ti. Nós cremos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, que é aquele que nos conduz em toda a verdade, está aqui para nos revelar todas as coisas, está aqui para nos conduzir, Senhor, ao teu coração, para nos fazer compreender a tua vontade neste momento, nesta noite, Senhor. Pai, nós oramos, declaramos que só o Senhor Jesus é que tem autoridade neste lugar, só o Espírito Santo é que tem liberdade para agir. Todas as ações das trevas estão impedidas, manietadas e rechaçadas deste lugar em nome de Jesus Cristo. E na liberdade do teu Espírito é que nós nos reunimos e nos rendemos a ti para receber do que é teu para os nossos corações nesta noite. E nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, nós temos aprendido que o mais importante para as nossas vidas, mais importante do que os nossos sonhos, mais importante do que realizações, mais importante do que as coisas que nós fazemos para Deus, mais importante do que a nossa própria família, mais importante do que nós mesmos, é a presença de Deus. Sabe, eu creio que de tudo o que nós devemos buscar, o mais importante é buscarmos a presença de Deus. Porque com a presença de Deus, tudo faz sentido. Com a presença de Deus, tudo ganha importância e significado. E sem a presença de Deus, a única coisa que sobra é um grande vazio, é tristeza, frustração e força humana. Sem a presença de Deus, nada tem sentido. Sem a presença de Deus, todas as coisas se tornam fracas e pobres, mas com a presença de Deus, com a presença de Deus, quando a presença de Deus enche a nossa vida, quando a presença de Deus chega, quando a presença de Deus se manifesta, tudo fica pequeno. As nossas maiores realizações são nada diante da presença de Deus. E também os nossos grandes problemas são nada diante da presença de Deus. A presença de Deus muda tudo. A presença de Deus é o que nós mais necessitamos. Amém? Fala assim para o seu vizinho: nós só precisamos da presença de Deus. Agora, nós fomos feitos para carregar a presença de Deus. Amém, amados? Às vezes, por causa de circunstâncias, de dificuldades, por causa da nossa carne e de tantas outras coisas, nós nos sentimos longe de Deus, nós nos sentimos distantes de Deus, distantes da presença de Deus. Parece que o Espírito Santo fica num cantinho da nossa vida, o nosso próprio espírito fica apagado e tantas outras coisas se sobrepõem à presença de Deus. Então, muitas vezes nós nos sentimos assim, mas esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que nós vivamos cada dia, que nós vivamos cada momento das nossas vidas na presença de Deus, experimentando Deus, se relacionando com Deus, sendo guiados por Deus, sendo influenciados por Deus, pelos pensamentos de Deus, pelas direções de Deus, pela graça de Deus, pela vida de Deus, pelo poder de Deus, pela unção de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para sermos assim. Sim, a Bíblia diz que nós somos agora tabernáculo de Deus, o lugar onde Deus mora, o lugar onde Deus habita. Nós somos aqueles que carregam a presença de Deus na terra. Isso é maravilhoso, amém? Mas, às vezes nós pensamos assim, puxa, eu sou a casa de Deus aqui na terra, mas tantas vezes eu não sinto, eu não percebo, eu não vejo a manifestação da presença de Deus. E às vezes até nós queremos alcançar a presença de Deus do nosso jeito, na nossa força, na nossa intelectualidade, na nossa capacidade, e não alcançamos a presença de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês nesta noite algumas verdades sobre como trazer a presença de Deus. Veja, eu sei que nós já somos casa de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, mas uma coisa é o Espírito de Deus estar em nós, outra coisa é o Espírito de Deus se manifestar através da nossa vida. Né? Uma coisa é possuir o Espírito Santo, outra coisa é ser possuído por Ele. Uma coisa é ter a presença de Deus, outra coisa é estar cheio da presença de Deus, transbordando da presença de Deus. Então nós queremos, como cristãos, e eu espero que você queira isso também, o que mais nós queremos é a presença de Deus, porque quando a presença de Deus enche a nossa vida, então todas as coisas vão ser facilitadas, então todas as coisas têm sentido, então nós somos renovados, o poder de Deus enche a nossa vida, tudo fica mais fácil, nós fluímos, nós avançamos, nós temos graça, nós temos um novo cântico nos nossos lábios, tudo fica diferente, tudo fica muito bom com a presença de Deus, amém? Você pode dizer isso para alguém que está aí perto de você, diga, tudo fica muito bom com a presença de Deus. Então nós queremos a presença de Deus, carregamos a presença, mas queremos transbordar desta presença. E essa palavra, então, tem esse título, trazendo a presença de Deus. O texto que nós lemos fala sobre um homem que entendeu o coração de Deus. Davi entendeu o coração de Deus. E ele buscava a presença de Deus constantemente. Ele buscava não somente as coisas de Deus, ele queria a presença de Deus. Ele não queria só realizações, vencer guerras, mais que isso, ele queria a presença de Deus em sua própria vida. Os salmos que ele escreve declaram isso o tempo todo. A sua própria vida declara isso todo, o tempo todo. Nós podemos dizer que Davi era assim um caçador de Deus do Velho Testamento. Ele estava atrás de Deus, ele queria Deus. Na verdade, ele entendeu o coração de Deus. Por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque de todas as coisas que ele desejava, o que ele desejava mais era a presença de Deus. E estes versos que nós lemos fala sobre um entendimento que Davi teve para trazer a presença de Deus. No passado, lá no Velho Testamento, a presença de Deus era representada pela arca de Deus, uma arca de ouro que ficava lá no tabernáculo, e Deus deu orientações para que Moisés construísse aquela arca e colocasse lá no lugar, num lugar específico do tabernáculo, no Santo dos Santos, e aquele lugar era o lugar da presença de Deus. A arca representava a presença de Deus, e os sacerdotes então levavam a arca de um lado para o outro. Isso simbolizava que os sacerdotes é que deveriam carregar a presença de Deus. Hoje nós somos uma nação de sacerdotes, amém? Fala para o seu vizinho, você é sacerdote de Deus. Fala assim, você carrega a presença de Deus. Onde você vai, a presença de Deus vai. Quando você vem, a presença de Deus vem. Aleluia, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais, sacerdotes do rei. A Bíblia diz em Pedro 2,9, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, gente chamada para proclamar as verdades e as virtudes de Deus. Nós somos assim todos nós, somos sacerdotes de Deus, carregamos a presença de Deus. Então Davi estava, neste momento, trazendo a presença de Deus para a cidade e se alegrando com todo o povo. E nós precisamos aprender com Davi o que ele aprendeu. E ele aprendeu algumas coisas, eu quero compartilhar três coisas nesta noite. A Bíblia diz no versículo 13... No versículo 12 diz que ele foi buscar a arca de Deus que estava lá na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era o anfitrião da célula e a presença de Deus estava lá. E Davi então foi buscar a arca na casa de Obed-Edom, e então ele prepara agora todas as coisas para que esta presença, para que a arca de Deus seja trazida à cidade. E o verso 13 diz assim: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. Então a primeira verdade é esta: quando você der 6 passos, pare e sacrifique ao Senhor. Fale para o teu vizinho assim: quando você der 6 passos, para tudo e sacrifique a Deus. Mas não parece estranho? Parece que 6 passos é muito pouco. Eles preparam tudo, vamos levar, vamos trazer a arca do Senhor, a presença de Deus. Então eles deram 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos para tudo. Tem que sacrificar a Deus. Tem que adorar a Deus. Sabe, o número 6 é um número muito interessante na simbologia bíblica. O número 6 é o número do homem, porque Deus criou o homem no 6º dia. Então, na simbologia bíblica, o número 6 é um número imperfeito. É um número que fala da força do próprio braço. É um número que fala da capacidade humana. E Deus criou o homem no 6º dia. Mas o 7, por exemplo, é um número de Deus, é um número perfeito. 7 fala do número de Deus, quando Deus descansa. Então nós não devemos andar no 6º dia, temos que andar no 7º dia. Amém? Isso aqui não é doutrina para guardar o sábado, não. Quando a gente fala de andar no 7º dia, é andar no descanso de Deus, que tem que acontecer todos os dias da nossa vida. Amém? Então veja, eles andaram, deram apenas 6 passos e para. Sacrifica, dá 6 passos, para de novo, sacrifica a Deus. Esta é a forma de Deus, e esta é a primeira verdade que nós devemos extrair para a nossa própria vida, se nós queremos trazer a presença de Deus, se nós queremos ver a presença de Deus manifesta em nossa vida. Sabe o que significa isso? O número 6 fala de andar na sua própria força, de andar da sua maneira, de andar segundo a sua mente, de andar segundo o teu conhecimento, de andar segundo o teu intelecto. E amado, Davi já tinha tentado fazer desse jeito. Davi já tinha tentado até alcançar a presença e trazer a presença de Deus do jeito dele. E se você for ver no capítulo 6, nos versos anteriores, no versículo 3, por exemplo, a Bíblia diz que na primeira tentativa ele foi lá e colocou a arca de Deus não no sacerdote, mas colocou num carro novo e fez tudo bonitinho, e de repente deu um problema lá, e a arca escorregou, e alguém foi ajudar, e morreu, Uzá morreu por causa disso, e o resultado de tentar trazer a presença de Deus da forma com que nós achamos, ou da nossa, na força do nosso próprio braço, foi tristeza, o resultado foi um problema sério, foram dificuldades. Então agora Davi tinha aprendido que a presença de Deus se manifesta em nossa vida, mas do jeito de Deus. Fala para o teu vizinho, tem que fazer do jeito de Deus. Fala, do seu jeito não serve. Fala assim, do seu jeito você não vai longe. Fala, do seu jeito você vai se cansar demais. Fala, do seu próprio jeito você vai trazer tristeza para a tua vida. Vai trazer problemas para a tua vida. Fala, mas do jeito de Deus, você sempre avança. E você sempre tem alegria. Então, fala para o teu vizinho, dá 6 passos e para. Isso tem que acontecer diariamente em nossa vida. Pastor, mas como é que é isso? Eu não posso mais andar na rua agora, toda vez que eu der 6 passos, eu tenho que dar uma paradinha. Isso é uma nova doutrina, é uma revelação, o que é isso? Não, amados, nós temos que entender que a Bíblia é um livro espiritual. Então nós queremos a presença de Deus. Os sacerdotes é que levam a presença de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Então nós queremos ver a presença de Deus manifesta em nossa vida. Então, para que a presença de Deus seja uma constante no teu dia a dia, você dá 6 passos e para. O que que significa isso? Significa, por exemplo, você está num dia todo atribulado e tem que tomar 200 decisões, e você não sabe direito o que fazer, é aquele dia difícil, é aquele dia onde parece que tem uma perturbação muito grande, onde muitas coisas estão acontecendo, você não tem tempo para nada, você tem que usar todo o teu esforço humano, todo o teu intelecto, toda a tua capacidade para fazer muitas coisas, para resolver muitos problemas. Para e se rende a Deus. Para e se rende a Deus. É desse jeito, essa é a maneira de Deus. Essa é a forma de Deus. Então, toda vez que você sentir que está fazendo no seu próprio braço, para. Chegou no 6. Quando você sentir que está pesada a coisa, você fala, chegou no 6. Eu tenho que parar aqui. Não adianta prosseguir. Se eu prosseguir, vai ser muito pior. Se eu prosseguir, vai ser a minha força. Deus, agora que você está em Cristo Jesus, Deus não te chamou para você viver na tua própria força, na tua própria capacidade, na força do teu próprio braço. Deus te chamou para depender dEle. Deus te chamou para estar prostrado na presença dEle. Deus te chamou para receber direção dEle. Deus te chamou para receber força dEle. Deus te chamou para receber capacidade dEle. Deus te chamou para receber graça dEle, óleo dEle, poder dEle na sua vida. Mas muitas vezes, como cristão, nós insistimos. Você diz, não, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então você insiste, 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 e talvez pode até conseguir algumas coisas, mas ali na frente, cansaço, dificuldade, tristeza, às vezes coração endurecido, frio, gelado, distante, apático das coisas de Deus, e você não enxerga a presença de Deus, e ainda questiona Deus, você fala, puxa, será que Deus é assim tão injusto? Eu me esforço tanto, e eu faço tantas coisas, ai, eu sou uma pessoa tão trabalhadora, e eu sou uma pessoa que levo tudo no peito, que tento resolver tudo, eu tento resolver a minha própria vida, tento ajudar os outros ainda, e cadê a presença de Deus na minha vida? E sabe, amados, isso acontece porque nós estamos andando na nossa própria força, na força do nosso braço. E Deus não nos chamou para viver assim. Na força do nosso braço as coisas não funcionam. Fala para o teu vizinho, dá 6 passos e para. Você está lá, na tua casa, no teu casamento. Casamento é uma bênção, amém? Mas aquele dia parece que você não consegue compreender a sua esposa, parece que ela também não te compreende, você diz uma coisa, ela entende outra, ela diz outra, você entende uma, e de repente parece que as coisas vão ficando assim tão difíceis, tão complexas, o diálogo vai ficando cada vez mais escasso, aí vem uma ira dentro de você que você não sabe de onde vem, e você pensa dentro, com você mesmo, mas se ela entendesse, isso que é tão simples, simples, e ela está pensando do outro lado, mas se ele também entendesse essas coisas que são tão simples de entender, e agora os dois começam a ter uma grande expectativa em relação ao outro, e as coisas não se resolvem, para, fala para o teu vizinho, dá 6 passos e para. Está tentando fazer na força humana, esse é o princípio. Dá 6 passos e para, sacrifica a Deus. O que é sacrificar a Deus? É se render a Deus. Fala para o teu vizinho, sacrificar a Deus é se render a Deus. Lá no passado, Davi sacrificava um animal, diz aqui a Bíblia, ele sacrificou um boi, um animal cevado, mas hoje na Nova Aliança o sacrifício não é assim. Pastor, então qual é o sacrifício? Você é o sacrifício. Fala para o teu vizinho, você é o sacrifício. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a Bíblia está dizendo, ofereça a tua vida em sacrifício a Deus, ofereça o teu coração, ofereça os teus sentimentos, pare e ofereça a Deus, em outras palavras, se renda a Deus. E a Bíblia diz ainda que é o vosso culto racional. Sabe o que significa? Significa que é uma decisão tua. Você não precisa esperar sentir uma direção específica do Espírito Santo para se render a Deus. Você não precisa de um arrepio. Você não precisa de um irmão batendo na tua porta e dizendo, olha, Deus falou comigo e ele mandou trazer um recado para você que é para você se render a Deus. Não, a Bíblia diz, é racional. A decisão é tua. Você toma essa decisão. Você deve discernir quando está na força do teu braço, você deve discernir quando está passando dos 6 passos, você deve discernir e você deve parar e dizer, Deus, eu me rendo, eu estou fazendo da forma errada, eu estou tentando acertar as coisas da minha maneira, eu estou tentando fazer tudo do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, até as coisas de Deus, nós temos que fazer da forma de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho, dá 6 passos e sacrifica a Deus. Renda-se a Deus. Em todas as coisas. Quantos aqui são líderes de célula? Glória a Deus. Muita gente. Você está lá brigando com a tua própria alma, e você está dizendo para você mesmo, eu preciso de uma direção de Deus, porque eu preciso ministrar no grupo e tal, os irmãos pediram para mim preparar uma palavra, mas o que é que eu vou preparar? Eu posso falar isso aqui, mas isso aqui não vai estar legal, e eu posso falar isso aqui também, mas isso aqui acho que não vai adiantar, isso aqui eu nem estou entendendo, como é que eu falo, o que é que eu vou falar? Para. E se rende a Deus. Dá 6 passos, e sacrifica a Deus. Tudo vai fluir. Deus está fazendo, Deus está dizendo do meu jeito, não é do seu jeito. Davi entendeu isso, por isso que ele pôde trazer a presença de Deus. Então tudo, até as coisas que nós vamos fazer para Deus. O grupo de louvor está aqui, de repente veio todo mundo para o ensaio, então tem um conversando e tem o outro falando e tem outro tentando afinar um instrumento e não dá certo e tem o outro tentando regular o som e as coisas estão meio confusas e um está assim meio magoado com o outro e a coisa não está fluindo e o tempo está passando e aquela música precisa ser ensaiada e de repente aquele ambiente meio tumultuado para. Dá 6 passos. Sacrifica a Deus, renda-se a Deus, é melhor parar e dizer, Deus, eu me rendo, Senhor, a Ti. Estou fazendo na força do braço, eu preciso fazer do Seu jeito. Você já percebeu que podia parecer muito estranho eles darem 6 passos somente e parar tudo? Talvez alguém olhasse assim e falasse, espera aí, mas nós nem começamos a andar, vocês já estão parando? Davi disse, estamos parando. Porque precisamos sacrificar ao Senhor. Precisamos nos render a Deus. Você está lá no teu trabalho e está tão difícil aquele dia, tão sufocante aquele dia. E você fala, meu Deus, não dá certo. Em vez de ficar murmurando, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar falando do patrão, em vez de ficar falando da pessoa, dos companheiros que não ajudam e de que todo serviço veio para você, para e se rende a Deus. Fala para o teu vizinho, Deus não te chamou para ter uma vida cheia de jugo. Fala, quando você se render a Deus, sua vida vai ser leve e poderosa. Leve porque as coisas vão ser muito mais fáceis, e poderosa porque você vai ter poder para avançar, poder para romper, poder para transpor as dificuldades, os obstáculos. Sabe, meu amado, Deus já preparou vitória para cada dia da sua vida. Deus já preparou vitória para cada problema da tua vida. Deus já preparou vitória para cada dificuldade da tua vida. Deus já contou os teus dias e já em Cristo Jesus te deu vitória para todos eles. Mas isso só vai acontecer na medida em que nós nos rendemos a Deus. E muitas vezes a nossa alma se levanta e você fica pensando, mas a vida é tão difícil. Ai, ser crente é muito difícil. E obedecer a Deus é tão difícil. Deus podia fazer alguma coisa, mas as minhas dificuldades, os meus problemas, a minha casa, a minha situação financeira, está tudo tão difícil, parece que é tão difícil. E às vezes fica falando com outro e reclama com mais alguém e desabafa com mais alguém. Meu amado, para e se rende a Deus. Dá 6 passos e sacrifica. Talvez você já deu 6, depois deu 12, depois deu 18, depois deu 24 e está ali brigando com a tua alma e brigando com você mesmo e brigando com Deus e tentando entender Deus, porque Deus não intervém, porque Deus não faz diferente, e às vezes gerou dificuldade, gerou problemas por causa disso, e a tua mente não pode entender porque você está dando o melhor, você está procurando fazer o melhor. Sabe, queridos, Davi, quando tentou trazer a presença de Deus do jeito dele, ele procurou fazer o melhor. Ele construiu um carro novo, e eu creio que ele construiu com o melhor material que ele tinha, com os melhores especialistas que ele tinha naquela época, e ele fez tudo bom, e ele fez tudo perfeito, e ele fez tudo do jeito dele, e de repente nada funcionou, e aquilo então gerou tristeza, gerou problemas, e gerou dificuldades. Mas então ele entendeu uma outra coisa, ele falou, então como é que eu vou trazer a presença de Deus? Ele não ficou abatido por causa daqueles problemas, mas ele teve uma reação certa. Ele então estava dizendo, Senhor, me ensina a trazer a tua presença. Eu quero a tua presença, mas eu preciso aprender como ter a tua presença na minha vida, como ter a tua presença na cidade. Eu quero trazer a arca de Deus para o nosso meio. E a primeira coisa que Deus ensinou a Davi foi isso: dá 6 passos e para. E sabe, essa parada não é aquela parada religiosa. Tem muita gente que está lá no trabalho, então a pessoa fala, bom, já passou 6 horas, agora está na hora de eu dar a parada, segundo o pastor. Aí vai para algum canto, se esconde e fica lá 30 minutos orando e o patrão procurando. Onde é que você estava? O que você estava fazendo? Não, eu aprendi que tem que dar 6 passos e para. Se você tiver a oportunidade de ir para um lugar assim, reservado para orar a Deus, amém. Mas não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre uma atitude interna de se render a Deus. Quando você se rende a Deus, você não fica procurando explicação. Fala para o teu vizinho, quem se rende, se rende. Quem se rende a Deus não fica, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que não é assim? Mas por que não é assado? Mas por que não funciona desse jeito? Se rende a Deus. Dá 6 passos e para. A primeira coisa que Davi aprendeu sobre a presença de Deus. E o diabo vai, talvez, falar na sua mente, olha, você não pode parar. Porque se você parar, você vai estar perdendo tempo. Você precisa fazer muitas coisas hoje. Você vai estar ganhando tempo. Sabe por que quando a presença de Deus chega, quando a presença de Deus enche a nossa vida, meu amado, não tem problema que seja grande, não tem dificuldade que não possa ser transposta, não tem mais nada. Eu gosto muito de um cântico antigo que diz assim: o brilho desse mundo se apaga ante ti, diante da presença de Deus, tudo fica pequeno, tudo se apaga, tudo é nada. Por quê? Porque a presença dele é mais importante, é majestosa, é poderosa. A presença de Deus vem, diante da presença de Deus, todas as coisas ficam tão pequenas, todas as coisas são reduzidas a nada. Então tudo que nós precisamos para ter uma vida frutífera, para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida abençoada, é da presença de Deus. Mas nós precisamos discernir cada dia, em cada setor da nossa vida, se estamos andando e parando no seis passos, ou se estamos continuando depois do seis passos, fazendo as coisas na força do nosso próprio braço. Meu amado, renda-se a Deus. Às vezes você está orando para a salvação de alguém, e você está fazendo tudo isso na força do seu braço, e você fica até brigando com Deus: aquela pessoa não converte, Senhor, e eu oro por ela, acho que nem vou orar mais, ela não tem mais jeito, mas Senhor, eu já orei, já jejuei, já fiz isso, já fiz aquilo, já intercedi, já repreendi o inimigo, e não está acontecendo nada. Ah, então Senhor, o que, que eu faço? Meu amado, renda-se a Deus. Você está no sexto passo. Está na hora de se render e dizer: Deus, Tu és Deus, me rendo a Ti. Está lá na sua empresa, tendo que tomar decisões, e as notícias que chegam às vezes não são boas, o mercado, a concorrência, quais são os passos, você investe, não investe, você faz o empréstimo, não faz o empréstimo, se você continua ou para, e tantas são as coisas, as cobranças e tudo mais, e você fala: Deus, será que é isso mesmo? E porque o Senhor me deu isso daqui, eu vou continuar, não continuo, Senhor, fala comigo, por favor, e agora eu não sei. Renda-se a Deus, dá seis passos e para. Quando a gente se rende, a presença de Deus vem. Amém? Quando nós nos rendemos, a presença de Deus vem. Às vezes a pessoa está lutando com uma enfermidade, e eu sei que nós temos que repreender a enfermidade da nossa vida, porque o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas às vezes a pessoa está ali olhando para as circunstâncias, para os sintomas, para aquilo que o médico diz. Dificuldades e tal, e o coração vai se apertando, e ela vai ficando amargurada, e vai ficando triste, e vai questionando Deus, e questionando tudo, e já não sabe se repreende o diabo, se dá uma dura em Deus, porque que as coisas não se transformam. Renda-se a Deus, amado. Dá seis passos e para. Não é na sua capacidade, não é no seu intelecto, as coisas de Deus acontecem da maneira de Deus. Então renda-se a Deus, é o caminho mais fácil, é aquilo que Deus está nos ensinando para trazer a arca, para trazer a presença dEle. Renda-se a Deus, sacrifique ao Senhor, adore ao Senhor, diga: Senhor, eu decido, mesmo eu não tendo teoricamente tempo no meu dia, eu vou tirar um tempo, vou tirar um momento para me render a Ti. Sabe, até no natural Deus estabeleceu esse princípio, não é? Trabalha seis dias e um descansa. Não é verdade? O natural não é assim. No espiritual, isso aponta para o espiritual, a mesma coisa. Significa que quando você atinge aquele ponto de estar fazendo as coisas na tua própria força, você pode ter muita habilidade, você pode ter muita capacidade, você pode ter muitas boas ideias, você pode ter muitas direções, você pode ter muitos dons, você pode ter muitos talentos, você pode ter a possibilidade de fazer muitas coisas, de realizar muitas coisas, mas tem que ser do jeito de Deus, tem que ser da forma de Deus, tem que ser da maneira de Deus, tem que ser no tempo de Deus, tem que ser quebrantado diante de Deus, tem que ser rendido a Deus, tem que ser guiado por Deus, tem que ser influenciado por Deus. Então quando você percebe que está no sexto passo, então é hora de parar tudo e de dizer: Deus, eu não faço mais nada, agora eu me rendo a Ti, fala ao meu coração. Então quando você se rende a Deus, Deus dá direção, Deus dá palavra, Deus revigora a sua vida, a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos, pensamentos. E aí então você pode prosseguir. A cada 6 passos, Davi parava e sacrificava ao Senhor. E Deus recebia aquele sacrifício como oferta suave, como cheiro suave na presença de Deus. E então eles tinham força para caminhar. E caminhavam celebrando, e caminhavam com júbilo. E a presença de Deus estava ali no meio dele. Quando você se rende no seu dia, quando você se rende nas suas dificuldades, quando você rende o seu coração, quando você discerne que está fazendo alguma coisa na força do seu próprio braço, tem que parar e dizer: Deus, eu me rendo. E quando você se rende, Deus assume o controle. Amém, amados? Fala isso para o seu vizinho: quando você se rende, Deus assume o controle. Fala assim: quando Deus assume o controle, tudo dá certo. Oh, aleluia. Essa é a primeira coisa que Davi entendeu. Ele entendeu uma outra coisa. Diz aqui a palavra de Deus, no verso 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Todas as suas forças. Então a outra verdade é: aquilo que você fizer para Deus, faça com todas as suas forças. Veja, agora, não é uma questão de fazer na força do teu próprio braço, mas o princípio é: aquilo que você faz para Deus, faça o melhor, faça com todo o teu empenho, não faça pela metade, não faça de uma forma superficial. Em outras palavras, não faça meia boca, faça para valer. Se você vem numa reunião como essa e vai adorar a Deus, adora para valer. Se você vai cantar, canta para valer. Se você vai bater palma, bate palma para valer. Se você vai estudar a palavra, estuda a palavra para valer. Ou seja, faça com todo o teu coração, com todo o teu ser, com todo o teu empenho, com todas as tuas forças, com o melhor que você pode dar a Deus. Isso traz a presença de Deus para a tua vida. Sabe, amado, você tem que surpreender a Deus. Muitas vezes os irmãos falam assim: eu quero ser surpreendido por Deus. E Deus nos surpreende muitas vezes. Mas às vezes você precisa surpreender a Deus. Você pode pensar: pastor, mas Deus não vai ficar surpreso comigo, porque Ele já conhece todas as coisas. Eu sei, mas você sabe o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes você tem que dizer: Deus, eu vou te buscar para valer. O Senhor vai ver só, o Senhor vai ficar surpreso comigo. E de repente Deus lá do céu fala: rapaz, olha, eu não esperava isso de você. Estou aqui boquiaberto, surpreso com a tua atitude. E você vai dizer: Deus, é só o começo, hein? Me aguarda. Me aguarda. Mas tem gente que diz que quer a presença de Deus. Aí vem numa reunião como essa, está um louvor tremendo. E a pessoa fala: ah, tá bom, vou louvar a Deus. Aí, que cântico é esse? É cântico novo? Ah, não gosto muito desse cântico. Será que vai ter outro legal? Tá. Ah, vou cantar um pouco, eu não estou enxergando direito. Ah, eu não vou cantar não. Tá, isso aqui. Mas eu quero a presença de Deus na minha vida. Quer nada. Aí vai bater pau: vamos aplaudir o Senhor. Ai, amém. De novo, pastor falando para aplaudir o Senhor. Faça o melhor, meu amado. Se você vai aplaudir, aplauda. Dê o melhor aplauso para Deus. Se você vai ler a Bíblia, faça o melhor. Não é aquela coisinha: ai, vou ler a Bíblia, eu já não entendo nada da Bíblia. É uma linguagem tão difícil, né? Antiga e tal. O que tem a ver essas palavras aqui? Ah, eu não sei. Ah, não sei. Isso aqui não é para mim, não. Deve ser para o pastor, para os líderes. Meu amado, isso é mentira. Uma vez eu lembro, anos atrás, perguntei numa classe assim com alguns jovens: quantos tinham dificuldade para entender a Bíblia? Todos levantaram a mão. Aí eu perguntei: quantos liam a Bíblia regularmente? Acho que uns 5% levantou a mão. Ora, por que tinha dificuldade? Porque não lia. Não estudava. Mas quem quer a palavra de Deus e se propõe para fazer algo para Deus, faz para valer, não faz de qualquer jeito, não faz meia boca. A Bíblia diz, lá em Lucas, diz assim: amarás o Senhor teu Deus. E Jesus estava falando que esse é o principal mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Jesus estava dizendo: este é o principal e o primeiro mandamento. Então, amados, nós temos que fazer as coisas para Deus para valer. Sabe, se você entra no curso preparatório, entra para valer. Se você começa a fazer o discipulado, faz para valer. Vai até o fim, toma decisão. Se você está no treinamento de líderes, faz para valer. Se você quer servir o Senhor, serve para valer. Não é uma brincadeira, isso é a principal coisa da nossa vida. Nós queremos a presença de Deus. E quando nós fazemos as coisas para Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, não é aquela situação que você começa, de repente, por causa de uma picuinha, por causa de uma palavrinha, por causa que alguém olhou torto, ou você acha que olhou torto, ou alguém que falou uma palavra que você não gostou, a pessoa fala já, eu vou parar, eu não gostei. Não é isso. É para valer, não é brincadeira. Se olhou feio, não importa. Deve ter chupado limão. Problema dele. Ore por ele, abençoa a vida do outro irmão. Não importa. Você está servindo a Deus para valer. Você tomou uma decisão. Você está seguindo o caminho. Você está aprendendo. Você ama a palavra. Você se envolve com Deus. E você se doa a Deus com todo o teu ser. Com tudo aquilo que Deus já te deu. Com toda habilidade. Com todo dom. Com todo talento. Você não está brincando. É para valer que você serve a Deus. Davi entendeu isso. Ele dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Isso significa de todo o seu coração, com todo o seu ser. E esta é a verdade. Se você quer a presença de Deus para a tua vida, faça assim também, meu amado. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Com toda a força! Com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Quando a gente abre a boca e adora a Deus, é com todo o nosso coração. Para o Senhor o melhor do nosso louvor, o melhor do nosso coração, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa oferta, o melhor de tudo é para Deus, é para o Senhor. Isso atrai a presença de Deus na nossa vida. Ele merece o melhor. Ele é o Senhor, Ele é Rei, Ele é Todo-Poderoso. Ele está sobre a nossa vida, é Ele que domina, para Ele tudo, tudo do nosso ser para o Senhor. Aleluia! Oh glória! O melhor é para Deus, o melhor é para Deus, o melhor é para Deus, o melhor é para Deus. Aleluia! Fala para o teu vizinho de novo, com todas as tuas forças. Fala para ele de todo o teu coração, meu amado. Fala com todo o teu ser. Fala assim, surpreenda a Deus. Aleluia, pode sentar, amado, glória ao Senhor. E sabe, Davi entendeu uma outra coisa. Eu quero encerrar com isso. A Bíblia diz ainda no verso 14, estava Davi cingido de um éfode, de uma roupa, de uma estola, de linho. E para entender isso, né? Hoje as estolas, você imagina um coral, eles colocam aquele, um peitoral assim por cima, é aquilo ali, estola. Só que aqui estava significando que Davi estava vestido com uma veste sacerdotal. Então a verdade, essa terceira verdade para trazer a presença de Deus é esta: use sempre uma roupa sacerdotal, amém? Fala para o teu vizinho, use sempre uma roupa sacerdotal. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus, e os sacerdotes carregam a presença de Deus. Onde os sacerdotes estão, a presença de Deus está. Eles são as pessoas incumbidas de levarem a presença de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus e Deus habita dentro de nós, amém? Então, para que a presença de Deus venha para a nossa vida, nós precisamos sempre estar com a nossa roupa sacerdotal. O que, que significa isso? Significa, por exemplo, que você vem numa reunião como essa, então você não vem só para assistir o culto, você vem para ser participante ativo. Então você está adorando a Deus, mas você está ali com o teu coração aberto. Senhor, se o Senhor quer que eu ore por alguém, eu vou orar. Se o Senhor quer que profetize sobre alguém, eu vou profetizar. Aqui está, Senhor, a minha vida. Eu estou me dispondo. Você vai para o teu trabalho, você pega o ônibus, você está cansado de manhã, sonolento, porque o culto de domingo demorou muito. Então você senta ali e você pensa assim, ah, eu não quero mais nada a não ser chegar lá no meu emprego e eu vou dormir esse tempo todo. Espero até que tenha um trânsitozinho para eu dormir um pouco mais. Pode dormir se quiser, mas você não pode esquecer, você é sacerdote de Deus. E quando você está com a roupa sacerdotal, você senta ali do lado e você olha para a pessoa do lado e lá dentro de você fala, Deus, se o Senhor quiser falar com essa pessoa, eu estou aqui.
Eu sou sacerdote de Deus. Os sacerdotes, eles tinham o direito de comer o pão de Deus. A primeira característica do sacerdote que eu quero destacar aqui é esta. Lá no Velho Testamento, no tabernáculo, existiam 12 pães, chamados pães da preposição. Significa que aqueles 12 pães que simbolizavam as tribos de Israel, eles ficavam expostos diante de Deus, e depois os sacerdotes tinham o direito de ir lá e comer aquele pão. Só os sacerdotes. Fala para o teu vizinho, tem um pão de Deus que você pode comer, você deve comer esse pão. Aleluia! Somos sacerdotes de Deus, significa, tem pão para a tua vida! Meu amado, tem pão para você, tem algo de Deus para a tua vida, tem algo de Deus para o teu coração, tem uma palavra de Deus para a tua vida, e como sacerdotes nós precisamos crer nisso. A gente não pode ficar pensando assim, ah, mas não sei nada da Bíblia ainda, ah, mas eu não sei, ah, mas depois que eu estudar muito, aí talvez e tal, eu não quero nem orar para ninguém. Eu sou sacerdote de Deus, talvez eu não entenda muito, mas aquilo que eu sei Deus pode usar, aquilo que eu sei Deus pode transmitir a outras pessoas. E a segunda característica do sacerdote é que ele ministrava aos outros. Fala para o teu vizinho, sacerdote ministra aos outros. E sabe, meu amado, os sacerdotes ministravam aos outros. E quando a gente assume uma veste sacerdotal, meu amado, você vai começar a ter experiências tremendas com Deus. Você está indo pelo caminho e Deus fala assim, vai visitar aquela pessoa agora, que ela precisa de uma palavra minha. E quem é sacerdote, vai! Por quê? Talvez você não saiba nem o que Deus quer, o que Deus vai fazer, mas a primeira coisa é mudar o seu passo, e você vai para aquele lugar, e você chega lá, se Deus não tiver te revelado ainda, você chega lá e fala, Deus me mandou aqui, porque Ele quer tocar a tua vida, eu não sei o que Ele quer fazer, mas eu estou aqui em obediência a Deus, e sabe o que vai acontecer? Quando você abrir a tua boca, Deus vai começar a te dar direção, Deus vai começar a te dar palavra, a unção de Deus vem sobre a tua vida, a presença de Deus vem sobre a tua vida, ai, você vai tocar aquela pessoa com poder, com unção de Deus, até mesmo você vai ficar surpreso, você vai olhar para você e vai falar, Deus, de onde vem essa palavra? Onde é que eu aprendi isso, Senhor? E Ele vai dizer, você é sacerdote, você é meu sacerdote, eu uso você para tocar outras pessoas, para servir outras pessoas, para transmitir unção, para transmitir a minha palavra, para dar o meu pão para outras pessoas. Pessoas, nós somos sacerdotes de Deus, amém? Mas sacerdote de Deus não faz só coisas espirituais, faz coisas naturais também. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida é espiritual. Sacerdote de Deus vê uma pessoa com necessidade e fala assim, Deus, eu estou aqui, que eu tenho, que eu sou, que o Senhor tem colocado na minha mão, é só o Senhor me dar uma direção que eu estou pronto a servir essa pessoa. Se Deus falar, faz, você vai lá e faz. Se Deus falar, não espera que eu estou tratando com ela, não faz nada. Mas você está ali, você está vendo a coisa, você está dizendo, Deus, estou aqui, pode contar comigo. Senhor, e Deus fala assim, ela está precisando de um botijão de gás. Você não fica raciocinando no teu intelecto, mas eu só tenho um botijão, Senhor. E vai faltar, e não sei o que, você pega lá o botijão e leva para a pessoa. Porque Deus mandou. E Deus pode te dar uma fábrica de botijão. Porque você faz isso, entende? Sacerdote de Deus serve os outros. Nós somos sacerdotes, fomos colocados para servir. Nós somos o pão de Deus para o mundo. E Deus fala, olha, ajuda aquela pessoa, faça tal coisa, carregue isso, e vá até ali, e vá servir aquela pessoa daquele jeito, e vá limpar a casa daquela pessoa. Você vai, porque você é sacerdote de Deus. E a pessoa fala, irmão, não sei o que te dizer, não tem que dizer nada, eu estou aqui porque Deus me mandou, e ai de mim se não fazer a vontade de Deus. Você pode até dizer, não tem nem muito a ver com você, irmão, tem a ver com Deus falando comigo. Sacerdote de Deus faz estas coisas. Então é uma postura diferente. Você se coloca como sacerdote lá no teu trabalho. Você fala, Deus, tem um monte de gente aqui para ser tocada e eu não quero ficar aqui me escondendo e nem falar para os outros que eu sou crente. Pelo contrário, Deus, eu sou luz nesse lugar e nos momentos que o Senhor preparar e o Senhor quiser usar a minha vida, Senhor, eu estou aqui, me dá direção, me dá palavra. Eu sou sacerdote de Deus neste lugar. Você está lá na escola, na faculdade e você olha para um monte de gente e você fala, Deus, eu sou sacerdote teu. Se o Senhor quiser tocar a vida de qualquer pessoa, pessoa aqui, pode contar comigo, eu estou à disposição, Senhor. Eu quero te servir, eu quero servir aos outros, eu estou aqui para isso, Senhor. E sabe, quando você está vestido desta roupa sacerdotal, meu amado, Deus começa a te conceder um monte de experiências sobrenaturais. Davi vestiu uma roupa sacerdotal. Ele andava 6 passos, sacrificava ao Senhor, se rendia a Deus. Nós temos que aprender isso na nossa vida, amados. Se nós queremos a presença de Deus todo dia. Até naquele dia que parece ser o dia mais seco, que parece ser o dia mais frio, que parece ser o dia de maior deserto, que você está andando pela rua e você errou o endereço e não tem dinheiro para voltar porque você já gastou a passagem do ônibus e você não encontrou a pessoa e você não sabe o que fazer e está num jugo tremendo, parece que vem uma opressão sobre a tua vida. Se você se rende a Deus ali, a presença de Deus enche a sua vida, vai ser um dia de manancial, vai ser um dia de bênção, vai ser um dia de graça, vai ser um dia de júbilo, vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de experiência com Deus, porque você deu 6 passos, mas aí você parou e decidiu, vou me render a Deus aqui. E você não vai esquecer desse dia. Esse dia não vai ser lembrado como um dia difícil, vai ser lembrado como um dia de uma experiência sobrenatural com Deus. Aleluia. Você vai ser uma pessoa que faz com toda a sua força. Aquilo que você faz para Deus, você faz para valer. É para valer, não é de brincadeira, é para valer. Quando você adora, adora para valer. Quando você ora, ora para valer. Quando você estuda a palavra, estuda para valer. Quando você vai para a presença de Deus, vai para valer. Quando você faz alguma coisa, qualquer que seja, faz para valer, porque é para o Senhor. E você anda vestido com a tua roupa sacerdotal, servindo, 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 e não deixa o diabo falar para você, olha, você está perdendo tempo, olha, você está investindo na vida dos outros e a tua própria vida, não importa, Deus cuida da minha vida, estou aqui para obedecê-lo, Senhor, e primeiro eu preciso servir os outros à mesa. Jesus falou para os discípulos dele, olha, quando vocês chegarem do campo, cansados, o servo que chega do campo, ninguém vai falar para o servo, olha, senta aí, descansa, né? Come o que estiver na mesa. Não, primeiro ele vai servir a mesa, depois ele vai comer. E não fez mais do que obrigação, servo inútil. Às vezes Deus vai falar para você, olha, faz aquilo, outra coisa. E você fala, Deus, mas já estou cansado, já fiz tanta coisa essa semana, Senhor. Já fui fazer aquela visita, já ajudei o outro irmão. Já conversei 2 horas no telefone com aquele outro. Não aguento mais, Senhor. Que ninguém ligue para cá. Que ninguém me peça nada. Que o pastor nem me veja essa semana. E Deus fala, olha, eu tenho para você agora uma tarefa árdua. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas eu estou contigo. Ah, Senhor, isso deve ser o inimigo falando comigo. Não é não, sacerdote de Deus. Cansado mesmo, você vai falar, Deus, conta comigo, estou aqui, Senhor, para servir. Meu amado, sabe o que acontece? Isso atrai a presença de Deus. Isso atrai a presença de Deus. Isso atrai a manifestação de Deus na sua vida. Isso atrai a presença de Deus. Seu coração cada dia vai sendo renovado. Tua vida vai sendo constantemente regada. Óleo de Deus vai constantemente caindo sobre a tua cabeça. Óleo fresco do Espírito. Óleo fresco da unção de Deus. Óleo fresco da alegria do Senhor. Você não sabe nem explicar. Você enfrenta lutas, dificuldades e problemas, tanta coisa. Mas a alegria do Senhor é a tua força. Porque todo dia você está renovado. Cada dia você tem mais palavra, mais graça, mais direção, mais unção, mais sabedoria de Deus, mais vida de Deus para você e para os outros, para sua família, para compartilhar com os outros, para compartilhar com quem Deus coloca na sua frente. Enquanto o outro está lá andando, não parou no 6º passo, ele está fazendo tudo na força do braço dele, ele pode até aparentemente conseguir algumas coisas, mas está longe de Deus, está com o coração endurecido, está gelado, está reclamando. É uma pessoa dura, não conhece a Deus, não conhece o poder de Deus. Mas para aquele que atrai a presença de Deus, aquele que decidiu trazer a presença de Deus, Todo dia de graça, todo dia da presença de Deus, todo dia de adoração, mesmo no cansaço físico, no cansaço mental, no meio das lutas, das dificuldades financeiras, Deus está ali. Você fala: Deus, tua presença é o melhor de tudo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quantos querem a presença de Deus, trazer a presença de Deus? Ah, meu amado, vamos nos render a Deus. Nós queremos nessa noite dizer: Senhor, nós não queremos atravessar, não queremos dar mais do que 6 passos. No 6º passo eu quero parar. Começa, fecha os teus olhos, levanta a sua voz dentro do Senhor, fala: Deus, eu quero parar. Deixa o Espírito Santo trazer ao teu coração quanta coisa você tem feito na força do teu braço, até aquelas coisas que você está fazendo para Deus, às vezes é na força do teu braço. E é peso, e é jugo, e é dificuldade. Deus está dizendo: renda-se, sacrifique a mim, entregue-se a mim, entrega a tua vida no altar. Diga: Senhor, estou aqui no altar, e vem com o teu fogo purificar a minha vida, Senhor, de toda a impureza, de tudo aquilo que não serve, de tudo aquilo que não presta. Purifica o meu corpo, purifica a minha alma, purifica o meu coração, purifica-me, Senhor, com o teu fogo, porque agora eu estou deliberadamente entregando a minha vida no altar. Vem com o teu fogo, Senhor, e me purifica. Diga: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença, a tua presença, a tua presença. Nós não queremos outra coisa, isso tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos a tua presença. Senhor, enche a nossa vida com a tua presença. Deus, enche a minha vida com a tua presença. Senhor, me perdoa por tanta coisa na força do meu braço, na força do intelecto, por tanto plano bom, mas na força do braço, me perdoa. Senhor, nós queremos esse estilo de vida que se rende a ti, que pode parar tudo de um momento para o outro, que pode parar mesmo naqueles momentos de tanta coisa, de tanta atividade, de tanta correria, que pode parar e dizer: Deus, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Deus, faz do teu jeito, faz do teu jeito, Senhor, muda o que o Senhor quiser mudar. Senhor, eu rendo a ti, eu rendo a ti a minha casa, a minha família, meu casamento, meus filhos, minhas finanças, meu trabalho, eu rendo a ti o ministério, eu rendo a ti, Senhor, tudo que faz parte da minha vida. Senhor, eu me rendo a ti, ó Deus. Oh, renda-se ao Senhor, meu amado. Renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor. A presença dEle vem. A presença dEle vem. Quando você se rende, a presença vem. Ele diz isso, a presença vem. Deus está falando com você. Ele vai encher tua vida da presença dEle. E as pessoas vão dizer: o que tem acontecido com você? Como é que tem mudado tanto? Você vai falar: é a presença de Deus na minha vida. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu experimentei isso e não quero mais outra coisa. Isso é o melhor da vida. Isso é o melhor. Oh, nós temos o privilégio de experimentar a presença de Deus, de andar na presença de Deus, de viver na presença de Deus, de estar cada instante na presença de Deus. Ah, presença de Deus, somos o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, ministros de Deus, sacerdotes que carregam a presença de Deus. Oh, rendo sua vida, rendo seu coração, rendo seu coração, rendo seu coração a Deus. Ô Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito de Deus, vem com teu fogo aqui. Ô Espírito Santo, entrega a Deus, meu amado, entrega a Deus sua vida. Fala: Senhor, eu vou para o altar agora. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você decide. E você quer a presença de Deus enchendo a tua vida. Talvez você está lutando com o pecado na força do teu braço e não consegue vencer o pecado, fica amargurado por isso. Renda-se a Deus, meu amado. Renda-se a Deus, o Espírito vai encher a tua vida. E essas fortalezas não serão nada. Nada, nenhuma fortaleza é nada diante da presença de Deus, diante do Deus que habita em você. Maior, maior é aquele que habita em você do que aquele que opera no mundo. Maior é aquele que habita em você do que o próprio mundo. Maior é aquele que habita em você do que as tuas dificuldades. Renda-se a Deus, Ele vai tomar conta da tua vida. Renda-se a Deus, Ele enche a tua vida. E todas as outras coisas Ele faz, Ele efetua o querer e o realizar, porque Ele te ama. E Ele abre caminhos, e Ele enche a tua vida, e Ele traz provisão para a tua vida, e Ele muda o teu coração, e Ele traz alegria para o teu coração, e Ele enche a tua vida de paz e de amor. Oh, e Ele transforma a tua mente. Mas nós não podemos viver por nós mesmos. Está na hora de parar. 6 passos só. Chegue, para tudo. Deixa Deus encher tua vida nessa noite. Deixa Deus encher tua vida nessa noite. Oh, hoje à noite é noite de dizer para Deus: Deus, eu quero te servir para valer. Eu quero me envolver para valer. Com todo o meu coração. Com todo o meu ser. Chega de fazer de uma forma superficial. É para valer, Deus, é Deus para valer na minha vida. Oh, aleluia, Deus está no centro dos meus projetos. O melhor da minha vida é para Deus. O melhor é para o Senhor. Melhor do meu tempo, melhor do meu coração, melhor da minha voz. O melhor dos meus talentos é para o Senhor. Oh, oh, aleluia. O melhor é para o Senhor. E hoje à noite é noite de dizer: Senhor, eu visto a roupa de sacerdote. Ah, Deus, eu visto a roupa de sacerdote. Conta comigo, Senhor. Conta comigo para fazer as coisas mais simples. Não importa o que eu saiba, não importa a minha experiência, não importa o meu conhecimento bíblico, o meu ministério, não importa nada, eu sou sacerdote, estou pronto porque deve é das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Nas coisas mais simples, Deus quebranta a tua vida. Nas coisas mais simples, Deus molda o teu caráter. Nas coisas mais simples, Deus fala ao teu coração. Nas coisas mais simples, Deus te coloca nas prioridades certas. E nas coisas que Deus te manda fazer, que são mais complexas, Ele faz você voar e não depender de você mesmo, mas ser guiado pelo Espírito Santo e te dar vitória, mostrando que a glória é dEle, que o poder é dEle. Aleluia! E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Oh, apresenta a sua vida a Deus, querido. Apresenta a sua vida ao Senhor nessa noite. Ori andarabalabas, ori andarabalabas. Oh, Deus, Deus. Deus, 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 Deus. Oh, tem uma unção do Espírito nesse lugar. Tão tremenda, tão fresca e tão poderosa. É a presença de Deus, é a unção do Espírito sobre você. Não perca isso, meu amado. É tempo de transformação na tua vida. Tempo de transformação. Tempo de transformação. Tempo de transformação na tua vida. Tempo de Deus transformar o teu ser. Tempo de Deus virar a página na tua vida. Tempo de Deus quebrar jugo. Tempo de Deus te libertar de cegueiras. Tempo de Deus tirar a venda dos teus olhos. Tempo de Deus abrir novos horizontes. Tempo de ter experiências profundas com a presença de Deus. Não é com as coisas de Deus, é com a presença dEle. É tempo de intimidade do Senhor para a tua vida. Este é o tempo. Oh, é tempo de paz no teu coração e na tua alma. É tempo da paz de Deus dominar você e dominar e dominar e dominar a ponto de você nem entender. Esta unção de Deus está nesse lugar, nessa noite. Unção de Deus, unção de Deus sobre a tua vida. Entrega todo o teu ser, não resista a nada. Deixa Deus encher tua vida. Diga a Deus: eu tenho andado na força do meu braço. Em tanta coisa eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. estou parando. Eu quero ser o teu sacrifício. Recebe, Senhor. Manda fogo nesse sacrifício aqui, ó Deus. Purifica, Senhor, esse sacrifício. Ó Deus. Ah, na força do Senhor vai ser tão mais fácil, vai ser tão mais gostoso, vai ser tão mais poderoso. Chega de jugo na sua alma, você vai fluir. Oh, aleluia.